Se você é mulher. Ah, não. Não, 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 não. Se você é qualquer pessoa que habita neste mundão, você está cansado, cansada, cansade.
O Pepe Cansada você já conhece. Continuamos aqui reclamando da vida, debatendo o universo feminino, fofocando, falando sério quando necessário e criticando o hétero top sempre que possível. Tudo igual.
Enquanto nossa próxima temporada temática não começa, descansamos dos papos cabeça com episódios livres e nossas conversas delícias e descontraídas de sempre.
E aqui a gente segue muito cansadona e eu sigo sendo Berta Salles.
Eu sigo sendo a Thaís Odeli.
E aqui ainda é a Isabela Reis. E todas nós continuamos
cansadas!
Cansadas!
Mais um Pepe Cansada e mais uma sexta-feira. Mas hoje, uma sexta diferente, especial. Afinal, é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. É dia de militar? É dia de parabenizar essas guerreiras que lutam incansavelmente contra o patriarcado? É sim, mas hoje a gente vai fazer diferente. Afinal, aqui é Pepe Cansada. A gente tá cansada. Chega de ser a mulher guerreira, acolhedora, a queridona, a galera. Chega! Hoje queremos vestir a skin da mulher barraqueira, da bandida, da treteira. Afinal, a gente é de verdade. A gente faz cagada mesmo. Nesse episódio, vamos dividir as cagadas e as merdas da vida. Oi, amigas! Dia da mulher, caralho.
Feliz dia da mulher, porra.
Ai, feliz, feliz mesmo.
Mulher que empina a moto.
Feliz pra quem? Feliz pra quem? Fala aí.
Feliz pra quem?
Ai,
olha, pra mim, vocês ficam felizes? Porque eu não fico, eu nunca fiquei. Nunca.
Eu fiquei um ano que eu ganhei uns shorts do meu ex-padrasto. No dia da mulher. Aí eu juro, foi a única vez que eu falei, nossa.
Gente, nunca ganhei nada.
Dia da mulher.
Fora bombom.
Gente, pra mim é uma data
uma
completamente irrelevante, a verdade.
É. Mas é.
Porque o comércio deixou a data irrelevante, né? Vamos ser sinceros. Porque é aquela coisinha, ai, parabéns, mulher, hoje você vai ganhar uma balinha, um bombom,
um sonho de
uma
valsa.
Rosa pra representar o que você é na nossa vida. E assim, porque não é que nem qualquer outro dia que a gente é presenteada por ser mulher. Vamos ser presenteada com um pix. Sabe?
Sim. Ah, eu acho que poderia, né?
Se quer me parabenizar com um pix, eu
aceito.
Aceito
também, viu?
Exato.
Um pix, como diz a
Cariúcha.
Um
pix.
Um pix.
Ai, gente, mas e aí? E as merdas da vida, assim? Que eu vou...
Não, olha, o que eu acho bom da gente falar nesse episódio é combater... porque, assim, tem várias coisas, né? Esse negócio da guerreira, não sei o quê. Eu não gosto desse tipo de romantização,
óbvio,
né? Do que é ser guerreira. Porque, em geral, a gente tá falando de mulheres sobrecarregadas, mães
solo.
É sobrecarga
o nome, não
fuder.
É guerreira.
É, não é. É? Então, não gosto dessa porra. Mas eu acho que nos últimos tempos, e aí vou citar Big Brother, lamento quem não gosta, quem não assiste. Mas eu gosto... E aí, gente, com todas as ressalvas possíveis, todas as coisas problemáticas, elitistas, tudo que a Fernanda, arroba Nanda Band, já
nossa
falou.
Loba.
O que
nossa
eu gosto loba. Nela, o que eu gosto dela, da personalidade dela, é como ela é um ser humano complexo.
É.
Uhum. Ela é uma boa amiga, ela é, porra, uma mãe guerreira, né? Pra quem gosta de
famosa mãe
termos,
sobrecarregada.
Né? Ela cria dois filhos sozinha, ela tem um filho PCD, né? Que tem diagnóstico de TEA. Então, porra, e ela cria sozinha os filhos, trabalha pra caralho. Ela tem uma relação de merda com a mãe, como ela já explicitou várias vezes. Então, assim, ela é uma pessoa que tem várias coisas que são boas, né? Super leal, a Pitel, não sei o quê, a amizade dela com a Pitel, lá, lá, lá. Mas, ao mesmo tempo, ela fala atrocidades. E ela fala atrocidades equivocadas, elitistas, e ela fala coisas, tipo assim... Todos os palavrões do mundo.
Ela tem,
fala
ela tem
mal
muito
dos
carioca energy.
Costas.
Tipo assim, é uma merda.
Total.
Né?
Total.
É muito
né?
Carioca
não,
energy.
E eu fico até meio pensando.
E ela fala mal pelas costas, e ela faz fofoca, e ela fala mal das pessoas. Igual todas as pessoas do mundo fala.
Exato.
Mas ela faz
isso
com uma câmera.
É.
E eu acho que ela explicita, tipo assim, não sei se o melhor dos dois mundos, mas é a realidade do ser humano. A
eu
gente
me
fala mal, a gente fala merda.
Ela. Tipo, super.
A gente fala atrocidades.
A gente debocha.
É,
a gente debocha do outro.
É.
Imagina.
Assim, a gente não é umas princesas que ama todo mundo. Porque começa daí, né? Esse discurso de da mulher. Aí a mulher é amorosa, a mulher é querida, ela é sempre simpática, ela é sempre bonitinha.
A Alane.
E, porra, a gente fala, não é a Alane. Assim, eu não suporto ver a Alane porque ela se coloca nesse lugar de... Ai, eu sou frágil. Ai, eu sou vítima. Ai, olha o que fizeram com mitadinha de mim. Eu sou topitica. Não, gente. Isso aí é um negócio que tanto desumaniza a gente, porque é entrar naquele negócio de você precisa de um homem para cuidar de você, sabe? É. Você precisa de alguém mais forte para te dar segurança. E isso sempre foi opressivo, porque sempre foi, vamos colocar a mulher como uma coitada que precisa estar com alguém para ser protegida por ele. E tipo, mano, não tem como eu me identificar com esse tipo de pessoa. Eu não sou assim, eu não quero ser assim, eu prefiro ser a desbocada, a que o pessoal chama de escrota, porque eu falei na cara. Não tem problema você não ser uma pessoa boazinha, a não ser que você cometa crimes. É. Não cometendo crime, meu amigo, tá tudo certo. A gente briga, a gente xinga a gente na rua que não conhece porque tava atravessado naquele dia. A gente faz essas coisas, não tem problema. E quando a Bela falou um negócio do elitismo, é um elitismo que, na verdade, nem vem de... Ela tem dinheiro. É um elitismo que ela almeja. Porque ela sempre fala, ai, eu vim de um lugar tal. Comecei a frequentar tais lugares pra sair com gente diferente. Porque ela...
Eu nunca ouvi ela ter
essa visão, né?
Discurso elitista. Eu não... É que eu não tô acompanhando,
vários. Elitista, racista. Falou que o Rodriguinho não tinha cara de... Não tinha cara
de famoso.
Rico.
Ah, ela falou isso?
Ela fala, gente, ela fala de maiores atrocidades, mas aí as pessoas, ah, ela é bolsominion. Mona, lamento, assim, eu conheço vários bolsominions, nenhum amigo próximo meu, ninguém, não, da minha família tem. E pessoas que eu convivo, ai, o que você vai fazer?
Né? Elas estão aí, né?
Não tem o que fazer, gente. Se você vive no mundo real, tem várias pessoas bolsominions que eu infelizmente, gosto.
Vou ter
que
conviver,
dizer?
Né?
Não é que canta o hino pra pneu.
Exato.
As pessoas que votaram no Bolsonaro. Lamento, a vida é assim.
Vocês, né?
Isso, pra mim, essa é uma conversa muito 2018, esse papo de... Nossa, Deus me livre, nunca interagi com o Bolsominion. Não sou amiga, não tenho amizades pessoais,
aí, né?
Mas assim, infelizmente, pessoas que eu convivo, né? Pessoas que eventualmente eu encontro... Pessoas da minha família, pessoas que são que eu gosto, infelizmente. É isso, lamento.
Porque
é que
eu vou deixar
Nossa,
de conversar com o zelador do meu prédio, que quando o Lula ganhou, botou luto no WhatsApp. Não vou.
Ai, gente, já.
Ele é mó querido comigo, faz altas coisas aqui no meu prédio, na minha casa pra mim, porra. Fazer o quê? Vocês se consideram lobas barraqueiras?
Eu gostaria de ser uma loba barraqueira, ai, mas eu me tolho muito. Eu me considero. Não sei se eu gostaria.
Queria tanto. Não, ontem eu queria ser loba
ser
barraqueira
tanto,
xingando
mas...
um cara escroto da literatura, mas eu me contive porque eu quero evitar estresse. Também
ai,
não
gente.
Dá falta.
Mas eu não sou barraqueira na internet, eu sou barraqueira no off.
Então, eu queria muito...
Que eu não sei se é melhor ou pior.
Eu fui muito ensinada, assim, tipo, eu e minha mãe, a gente é muito, tipo, ai, a bozinha, a simpática, a que sempre pede desculpa e que sempre, sabe? E aí tem me irritado tanto esse papel ao longo da vida e do quando eu vou, tipo, quando fui amadurecendo, fui crescendo, eu fui me irritando muito com esse lugar, assim. Eu tenho muita mania de pedir desculpa por tudo. Aí
nossa,
eu tenho
gente.
Dificuldade de brigar, sabe? De me impor. Ai, é horrível, gente. Horrível.
A minha
horrível.
Mãe...
A Flávia
mãe é a barraqueira. Eu aprendi.
Né?
Learning from the real loba.
Não, eu tenho
minha mãe é
a minha...
Treteira.
A minha mãe, ela não é barraqueira, mas ela é fofoqueira. Mas ela sempre, tipo, prefere calar, porque calada vence. Então, ela fica na dela. Mas eu tinha uma tia, inclusive estou usando o quê? O kimono que minha tia me fez. Beijo, tia Lucélia. Tia Lucélia não, a tia Leonora, onde quer que ela seja.
Ah, morreu?
Que Morreu, ela tinha lúpus, e daí ela tinha um monte de problema de saúde e tal. Nossa. Morreu em 2018, se não me engano.
Caramba, amiga.
E era uma das irmãs mais velhas da minha mãe, e ela foi a primeira filha que bateu de frente com meu avô, dizendo, eu quero sair de Vitimarsum, eu quero virar costureira, eu não quero ficar trabalhando na roça. E ela foi pra Blumenau, e ela fez curso, e ela virou alfaiate, e ela costurava pras mulheres ricas de Blumenau. E ela assim, foi mãe solo, ela ficou grávida e o namorado abandonou ela, e tinha que ver o bicho que essa mulher virava quando ela ia no hospital com a filha dela e os médicos não queriam atender, sabe? Do tipo, minha filha tá com febre e vocês não estão querendo atender. Ela armava um barraco, mas ela se defendia e defendia a cria de um jeito.
Pra me defender.
E eu acho que eu sempre me espelhei muito nela, porque é isso, ela nunca casou. Ela sempre viveu só ela e a filha dela. É, chiquérrima sempre, costurava todas as roupas de todo mundo, sempre chiquérrima, sempre com o cabelo impecável, mesmo quando ela tava em tratamento, sabe? Ela teve várias vezes que ela ficou debilitada, caiu o cabelo e não sei o que lá. Aí tá uma pessoa que, assim, eu via, é isso que eu quero ser quando crescer. Eu não quero ficar de cabeça baixada, eu vou lá e vou peitar se fizerem algo contra mim, sabe? Eu acho que daí veio esse negócio de querer ser mais falando, que a minha mãe até tava, a gente tava conversando esses dias, ela, ai Thaís, por que você tem que ficar batendo boca com as pessoas e não sei o que lá, fica quieta, ignora e não sei o que, deu, mãe, isso não funciona, eu tenho que botar pra fora.
Exato, eu tenho que botar pra fora, se a pessoa é escrota, tem que dizer. Quem vai botar, velho? Ninguém.
Exatamente.
Mas eu não brigo na internet, isso é uma coisa que pra mim, assim,
ai, dependendo do tema, eu brigo.
A Thaís é treteira de tudo.
Isso é uma coisa muito direta, tipo assim, a pessoa falar mal de alguma coisa, sim, do meu trabalho que eu discorde, de um jeito muito mal educado. Foi a última, sim, vez que eu briguei. Mas assim...
Não, também.
Ah, responder... Coisa de Big Brother, o povo fica se esgoelando, aí responde mal criado. Ih, eu silencio, bloqueio logo. Não tem menor paciência, gente. As minhas brigas pra mim são todas na vida real. Com prestador de serviço, com empresa.
Ai
minha filha.
Desce
nossa,
o cacete.
É muito estresse. É muito estresse.
Eu não consigo. Mas dependendo do tema, por exemplo, quando o tema é literatura e aparece alguém falando merda, do tipo, qual é a merda que o pessoal fala de literatura, né? Os caras ficando, ai, esses livros que vocês lêem são tudo ruim, só os clássicos pressa, só não sei o quê, só não sei o quê. Oh. Aí eu tenho um gosto de chegar no perfil da pessoa e xingá-la e reduzi-la a um negócio tão mínimo, mesquinho, assim, do tipo... Meu querido, você não leu Dostoiévski, você enfiou Dostoiévski no seu cu achando que isso ia te deixar uma pessoa interessante. Não é assim que funciona. E ontem eu me segurei muito pra não fazer isso, porque vocês viram que rolou aquela treta do livro do Jefferson Tenório, né?
Ah, eu vi.
Não,
que foi censurado.
Aconteceu primeiro no Rio Grande do Sul, porque o Avesso da Pele é um livro que venceu o Jabuti, inclusive, e fala sobre racismo. É um livro que fala sobre racismo. E foi adotado pelas escolas para ler no ensino médio, né? Pelo PNLD, que é o Programa Nacional de Leitura. Aí um pai reclamou do conteúdo do livro. A diretora fez um vídeo escrotíssimo dizendo que aquele livro era inaceitável para crianças. Não é criança, é adolescente, minha filha. Começa daí. E retirou da escola. E depois veio o senhor Ratinho Júnior lá no Paraná e também retirou das escolas do Paraná esse livro. E daí gerou, né, porra, mas pelo menos o quê? Aumentou 400% a venda do livro nas livrarias, por causa dessa polêmica.
Isso, né? Tipo...
Pelo menos isso. Aí ontem apareceu um pseudo escritor, que já é publicado por editoras grandes, reclamado, tipo, ai, quem é censurado também somos nós, autores independentes, que não temos leitores, somos censurados pelo mercado e não sei o que, não sei o que. Tipo, reclamando que ele nunca foi censurado e teve sucesso, sabe? A minha vontade era chegar e dizer, meu amigo, você é censurado e não tem sucesso. É censurado, né? Bem entre aspas, pelo mercado e não tem sucesso, porque você escreve mal. Eu já tive que ler o que você escreveu quando eu trabalhava na editora. É ruim. Então pare, você tá há anos aí tentando. E é o tipo de pessoa que pega qualquer polêmica literária pra se fazer de convidado porque não é lido. Mas não é lido porque você é chato, ninguém te aguenta, ninguém gosta do que você escreve. Você tem 10 fãs pingados que tá ótimo, é isso. sabe? Contenha-se com o lugar que você tem. Aí foi até o Jefferson Tenório lá dizer, tipo, mano, o que você tá falando aqui, sabe? Isso é censura mesmo, não tem nada a ver com o mercado, é outra coisa, sabe? Enfim, eu queria, mas me poupei. Porque eu não queria passar estresse e dar audiência pra essa pessoa, mas sabe?
Não, e eu acho, gente, eu acho que assim, a minha sensação dessa coisa de brigar online é, eu nunca sei com quem eu tô brigando, entendeu? Uhum. Então, assim, eu não sei se essa pessoa depois vai boicotar meu nome no trabalho, sabe? Sei lá, se a pessoa trabalha numa agência e poderia me sugerir e não vai mais. Então, assim, eu só brigo quando a pessoa foi desrespeitosa comigo. Quando não foi, eu ignoro. Mas é por isso que eu prefiro brigar no offline, porque aí eu já sei com o que eu tô lidando, entendeu? Eu sei onde eu posso chegar, eu sei o que a pessoa tá me fazendo diretamente. E o que mais me leva a brigar, de fato, é a prestação de serviço. Puta que pariu. Gente, você marcar e a pessoa não vir. A pessoa querer te passar a perna com valor.
Isso é o que mais tem. De um serviço, e como mulher, e como mulheres rola muito.
Juro.
O que já tentaram me passar a perna,
mas aqui no meu caso, o Rafael não sabe porra nenhuma desses negócios de casa, de preço, de nada. Aí outro dia um faz tudo que a gente tinha, queria cobrar pro Rafael... Comigo eles não falam, né? Óbvio. Queria pro Rafael, queria cobrar R$300 num serviço que, na verdade, é de graça. Era tipo assim...
Isso já aconteceu comigo.
Entendeu? Aí, quando o Rafael me falou... Ah, ele falou que o cara lá, o torneiro, cobrou R$300 pra abrir uma rosca num cano.
Ai, foi isso que aconteceu comigo.
O
eu
quê,
paguei, sabia,
amiga?
170 reais.
Não.
Porque o cara... Não, eu não sabia.
Eu esculachei o Rafael. Eu respondi... Esse cara só pode estar maluco! Isso não custa R$20. Porque ele tá querendo roubar a gente. Olha, mas eu dei um ataque. Eu
precisava
aí,
de você.
Aí o Rafael falou
vida.
Assim... Ô, fulano, não faz não. Então deixa pra lá. Porque tá muito caro. Sabe o que o cara fez? Não cobrou nada. Fez e não cobrou nada.
Olha, mas aí, ele foi e fez.
Tomateu verde,
mas, amiga,
né?
Como você lida com a pessoa depois de ter dado um barraco com ela?
Ajo naturalmente.
Né?
Ai, eu fico muito constrangida.
Mas, assim, eu não sou desrespeitosa, entendeu? Eu não mando ninguém tomar no cu. Eu só sou firme. Eu grito, eu me descabelo com o Rafael pra eu desafogar meu coração.
Sim, no...
E na hora só ter firmeza. E não ser desrespeitosa. Então, pra mim, não tem problema nenhum. Esse cara dessa história do torneiro, eu já briguei com ele pessoalmente.
Nossa,
antes,
é um monte de
uma
medo.
Vez. E assim, pra mim, eu brigo, eu falo, acabou, entendeu? Aí depois, aí sabe o que acontece? Que pra mim é mais chato, esse cara continuou vindo fazer coisa aqui em casa. E aí, toda vez que ele vinha, ele voltava. Não, porque, Isabela... Daqui a pouco briga comigo.
Aí ele, tipo,
não, porque aquele
virou
dia
deboche.
Ele tava voltando, entendeu? Pra meio que... Ele ficava tenso pra caralho comigo. E aí, pra ele quebrar o gelo, ele ficava voltando no assunto. Aí isso me irrita. Aí eu ficava, ô, Paulo, vamos cortar esse
mas
assunto?
Mas aí fica até
pra gente não brigar
um
de novo.
Meio de deboche, né, amiga? Até vira meio piada,
não,
assim.
Na verdade, ele deboche. Gostou. Eu acho que era piada, entendeu?
Não,
piada. Pra quebrar o gelo, achando que eu tava me importando com isso. Tipo assim, meu amigo, foda-se. Não quero, pra mim, já acabou.
Tipo, já foi.
Não, Bela, o que ele gostou foi tomar xingo de mulher bonita.
É, isso é verdade.
Ah. Ele gostou de ter sido gritado.
Gente,
com mulher bonita, por uma mulher bonita.
Paciência, entendeu? Pelo amor de Deus, cara. E as pessoas não respeitam o tempo dos outros, ou a organização dos outros. Cara, isso é o bagulho que me incomoda, que me tira do sério. Se eu pensar uma coisa que me tira do sério em todas as esferas, é quando as pessoas não respeitam o tempo das pessoas e a organização das pessoas.
Uhum.
E nem o que foi combinado, sabe? Tipo assim, você... Porra, você tentar passar a perna em alguém, você marca um horário e você não aparece, você não dá sinal, você deixa a pessoa fodida te esperando. Você... Porra, quando a gente tava se mudando, encomendei imóvel sob medida, não sei, com todas as especificações. Chega o produto errado.
Isso é de fuder.
Ai, meu Deus, porra, vai tomar no cu, caralho.
É,
falei
fuder.
500 vezes que eu não queria essa porra com pé, chega o bagulho com pé. Sabe, assim?
Não,
cara,
eu
dá um ódio.
Lembra do caso das esquadrias da Dandara Pagu?
Nossa,
que nem sou próxima de Dandara Pagu, estava querendo ir na casa daquele homem bater na cara dele.
Gente, mano, aquilo é surreal, lá foi muito... É criminoso, gente. Tipo assim, a casa da mulher inundou.
Sim.
É, perdeu várias coisas. Não, mano. Por causa de um serviço de merda.
É, eu acho que com questão de serviço... É, eu sempre tento ser o mais simpática e como é que é a palavra? Compreensiva possível com quem tá prestando serviço pra mim, porque, né, é trabalhador, eu não gosto de trabalhar, essa pessoa provavelmente também tá tendo que, né, por obrigação, fazer o serviço.
Amiga,
pra mim.
Eu também não gosto de trabalhar, mas eu trabalho.
Não, mas eu me senti que estão me passando a perna, que estão tentando me passar a perna. Aí eu viro um bicho. E eu viro um bicho com seja quem quer que for. Quando eu tava me mudando pra esse apartamento, a advogada que cuidava do contrato do apartamento anterior, ela tava toda confusa com os valores e não sei o quê, e não tava querendo devolver o dinheiro da caução, dizendo que aquele dinheiro era pra cobrir tal e tal e tal e tal coisa. Mas eu virei um bicho, foda-se que ela é advogada e vem com a ameaçinha, que eu não sei o que, não sei o que. Eu meti uns áudios tão, tipo, não xinguei exatamente, mas fui incisiva, sabe? Falei, pô, você tá tentando me passar a perna aqui, né? Você acha que eu sou burra do caralho? Resolveu em 5 minutos.
É.
5 minutos.
Mas é muito doido, cara. Você vê como assim, como você ser direta e compreensiva faz muita gente te sacanear.
Mano,
é um bagulho assim que mais acontece comigo. Porque eu sou correta, eu pago na data, eu já chego, tipo assim, olha, eu quero isso, isso e isso. No momento tal, lá, 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 eu faço, eu entrego, eu pago e tal. Aí, nossa, mas quando montando casa, gente, aí chega na véspera, e aí, vai ser a entrega amanhã? Ah, então, a gente teve um problema, vai ter que mudar para daqui a 20 dias. E como é que você não me avisou isso antes?
Né?
É isso que me enlouquece, entendeu? Tipo,
avisa, mas como é que não sabe?
Por que você está em silêncio todo esse
se
tempo?
Se você já
ao
sabia,
invés de ter
né?
dito e eu ter me preparado, se você obviamente já sabia que não ia conseguir me entregar
amanhã, entendeu?
E aí você
espera um fucking dia antes pra me avisar.
Cara, e isso é uma coisa que, pra mim, é enlouquecedor em todos os trabalhos. Tudo. E eu acho que quando a gente... E isso que eu acho muito importante a gente não aceitar. Até como contratada, né? Eu, prestadora de serviço...
Sim.
Das empresas fazerem isso, você se organiza, você não sei o que, chegar na véspera, ai, não vai rolar.
Ai,
vai ter
chato.
Que mexer num negócio. Ai, vai ter que mexer numa data. Ai, o pagamento não vai cair. Ah,
isso,
quantas vezes?
Pagamento não
o
vai
pagamento
cair,
tá programado
cara.
Pra dia tal. Aí chega na véspera, tudo certo pra amanhã. Ah, então, a gente teve um problema, a gente vai ter que pagar daqui a 20 dias.
Ou oh, isso
gente,
eu fico puta. Eu dou barraco com isso aí.
Isso foi uma briga minha do ano passado. Que era um dinheiro que era pra cair... Quando é que era, meu Deus? Eu acho que era 26 de... Não, era final de novembro. Queriam tacar pra semana, tipo, do Natal. Aí eu... Oi? Você
tá doido?
Já boto a boca no
trombone. Ah, não, quando mexe com dinheiro, eu fico, fico maluca. Que isso, a sua conta não vai esperar. Você não pode pagar a sua conta depois.
E magicamente... Nesse caso, eu reclamei e foi pago.
Olha aí.
Exato.
Botei a boca no trombone e foi pago. Por que
agora,
pessoa
se a pessoa diz, ai, beleza, tudo bem, a pessoa não vai capaz de adiar de novo, sabe? Porque eles sabem que a pessoa não vai reclamar. Por isso que esse lugar de ser boazinha é opressivo, de certa forma. Porque a pessoa se aproveita da sua bondade. Ela se aproveita. Pronto.
Em todas as esferas, gente. Não caia
exato,
nessa
tudo. Se você não reclamar com o cônjuge que tá fazendo merda, ele vai sentar na sua cabeça e vai fazer o que quiser. Então, você tem que ser escrota. Você tem que ser escrota em algum momento. Não tem essa de, ah, eu não quero ferir os sentimentos de ninguém.
Ah, eu já fui
mas
muito...
se você tá sendo ferida, você vai fazer o quê?
Eu tinha muito medo de rejeição, assim, sabe? Das pessoas não gostarem de mim. Isso desde de sempre. E aí, na vida, assim, na nossa vida profissional, eu tenho muito medo também de me desentender com as pessoas e depois futuramente perder trabalho, essas coisas, sabe?
Uhum.
Mas é uma merda, porque realmente todo mundo monta em cima.
Não, todo mundo monta em cima. Eu tava até falando esses dias com um amigo meu que tava pedindo conselho amoroso. E daí ele falou, ah, mas eu não quero ser escroto e não sei o quê. E tá, homem emocionado, né? Mas assim, se a pessoa não tá, sabe, entregando o que você tá querendo e tá te enrolando, você tem que fazer alguma coisa quanto a isso. Aí eu falei, olha, eu sempre fui feita de trouxa nos meus primeiros relacionamentos, porque eu sempre queria ser aceita, eu sempre queria ser adorada, eu sempre queria, tipo, que o cara ficasse do lado. Então dizia assim, abaixava a cabeça, não brigava, não batia de frente. Aí era feita de trouxa. Depois que eu comecei a ficar escrota com os caras, porque funciona. Se você é escrota com o cara, funciona uma hora. É... Ele vai entender, você não vai necessariamente ficar com ele, mas só pra ele entender que ele foi, tipo... Mano, eu não tô aqui pra ser seu bibelô, sabe? Eu sou um ser humano completo. Uhum. Pronto, já resolveu a minha vida muito. Já me livrei de merda por causa disso. Do tipo,
mas você sente, tipo, você tem que... Você tá performando algo quando você age escrotão?
Não.
Tipo,
porque eu não, é tudo porque eu quero. Uhum. Eu quero fazer isso porque, mano... Eu não tenho que pensar no que o cara vai sentir, se ele vai ficar chateado e não sei o que lá. Se eu já tô assim, me sentindo assim com ele, sabe? Se a atitude dele já tá me deixando desconfortável. Aí, se é aquela coisa do tipo, ah, eu sempre vou responder assim que o cara manda mensagem, não sei o que lá. E daí, quando eu mando mensagem, o cara não responde de volta. E eu fico nervosa e o cara some. Mano, assim que ele voltar, eu vou jogar na cara dele. E aí, sumido? Sumiu por quê, porra?
É, tipo, é difícil responder. Eu sempre mando uns textões, assim, sempre falo muito claramente como eu tô me sentindo, porque eu odeio esse jogo, sabe?
Uhum.
De, tipo, ficar jogando, de, tipo, ah, então agora eu tenho que demorar pra responder, agora eu não posso falar assim, porque senão eu vou parecer emocionada. Em relação, eu quero que se foda.
Não, é, eu, tipo, amigo, se você tá achando que é emoção minha, você tá pensando errado, porque geralmente qualquer mulher fez tudo que ele, aceitou tudo que ele fazia, nunca bateu de frente, e aí ele continua fazendo. E acha que vai ser a mesma coisa com você.
Mas não vai.
E aí, eu acho que tem essa diferença, que não é sutil, mas às vezes é, entre você ser grossa, você ser mal educada, você ser ofensiva e você ser firme.
Uhum.
Eu acho
tem
que...
Tem muito.
Descobrir essa firmeza que é a diferença. É tipo assim, é quase um haja como um homem, entendeu?
Exato.
E pra você ser respeitada como tal. E é uma merda. É óbvio que isso é uma merda. Mas uma coisa que eu faço pra conseguir chegar nesse lugar de ser firme, sem ser, né, sem ser ofensiva para as pessoas, é eu xingo de tudo que eu posso no off. Então, assim, o Rafael me ouve falando das maiores atrocidades do mundo pra me desafogar.
Uhum.
Aí eu tiro do meu coração... E aí eu consigo ser mais assertiva. Mas eu acho muito importante a gente... Óbvio, não ser intolerante, sabe? Ser compreensiva, ter uma margem de... Do quanto a gente aceita, né, essa compreensão. A pessoa dá uma pisada, você dá uma segunda chance. Você esticar a corda. Você tentar chegar no meio termo. Mas, assim, especialmente, eu acho que com o trabalho, é muito difícil, é muito ruim pra gente esgarçar esses limites, sabe?
Não, quando eu trabalhava na editora...
Porque, cara, é um caminho sem volta. A partir do momento que a pessoa entende que em você ela pode montar, é muito difícil você romper com isso. E no momento que você rompe, aí fudeu. Aí você, sabe, aí você meio que... Não é perde tudo, mas... Mas é muito mais surpreendente, é muito mais chocante você tomar uma trava de alguém que sempre foi muito bonzinho, né, você desconstruir essa imagem, do que você saber que, ah, com aquela pessoa ali eu não posso montar, porque ela já, desde sempre ela já me coloca um limite. Sim. Você fica muito mais refém do seu comportamento quando você vai aceitando essas coisas.
Não, eu lembro quando eu trabalhava lá na editora. Era rede social, era respondendo cliente, né? E vinha umas coisas tão esdrúxulas que a primeira coisa que eu fazia era printar o comentário, mandar pra galera do meu setor e dizer: puta que pariu, que pessoa burra, mas que vontade de xingar até a quarta geração da família, não sei o quê, não sei o quê. As pessoas concordavam comigo, aí eu ia responder: olá, prezado, obrigada. Daí eles viam: caralho, nem parece que 5 minutos atrás você tava xingando a pessoa. Você tá tão, sabe, tão...
Gente,
tem que exercitar isso, mas aí é isso, né? Eu como uma marca, eu como, né, representando uma instituição, eu não posso meter a Thaís, embora às vezes eu tenha uma liberdade para meter o louco, né? Mas Até eu já tive o vamos segurar um pouquinho a onda, porque o pessoal não tá entendendo. Mas, assim, tem que ter esse escape. Tem que, nem que seja para manda para um amigo no grupinho fechado e pronto. A gente faz isso direto.
Sabe
isso,
um lugar entendeu? Que eu descobri um escape?
Muito no off.
É, dirigindo. É. Virou meu maior prazer quando eu tô dirigindo, é ficar xingando os outros com a janela fechada, óbvio.
Ai, eu também.
Nossa, como é bom. Todo mundo, eu fico, sei lá, arrombado. O que você tá enfiando no carro? Você aí, burro, vai, atravessa. Tipo assim, eu fico horrores. É tão bom. Me dá uma
Ai,
paz.
Nossa, seria muito estressada no trânsito se eu dirigisse, porque nossa, eu já fico eu assim, prestando demais, atenção.
Nossa, mas dá um prazer, amiga. É tipo, é prazeroso, sabe?
Não, deve ser ótimo.
De janela fechada.
Mas eu não jogo o carro em cima de ninguém.
Não.
Eu deixo todo mundo passar, mas eu deixo passar xingando, tá? Você fica puta. É. Você tá aqui fora na minha fila, seu arrombado. É. Mas eu não fico disputando o espaço
não,
com ninguém.
Não, eu também não. Eu
vá lá, chega rápido em casa pra botar essa caganeira pra fora, tá com o intestino solto, aí ô, porra, sabe? Aí é bom.
É, não, é, ai, é muito bom, muito bom, muito bom. Virou meu
novo
sempre
prazer. Essa semana, meus grupinhos literários estão ótimos, porque a gente tá desafogando todos os xingamentos, porque tá rolando tanta treta.
Do
tanta
mundo
treta
literário?
Que a gente... é isso, é a censura do livro do Jefferson Tenório. Aí tá tendo treta da Amazon, porque eles tiraram todos os livros da Bookwire do ar. Tipo, a Bookwire é a maior distribuidora de e-book do Brasil, eles fazem o e-book e eles distribuem, né, para as lojas que vendem, a Amazon e tá. Aí eles estão tentando negociar, né, melhores condições para a editora. O que a Amazon fez? Foi lá e tirou todos os livros da Bookwire do ar. Quem comprou os e-books não tem mais acesso.
Meu
Como
Deus!
Assim, velho?
Exatamente. Isso é o que Jeff Bezos
Gente,
faz.
Quem comprou
te
não tem mais acesso, é bizarro.
Exatamente. E aí, uma amiga minha que acompanha desde sempre, ela fez, eu acho, até o trabalho dela sobre e-books na época que estava surgindo. Ela disse que o mesmo aconteceu nos Estados Unidos com uma editora de lá. O editor foi para a sede da Amazon para discutir a questão dos royalties, né? E, tipo, da precificação, dizendo: a gente precisa ganhar mais porque tá pouco. Né? Porque a gente tem que fazer de trabalho e a Amazon lá botando os preços para baixo. Aí o cara foi lá, fez isso na viagem de volta dele para Nova York. Quando ele chegou em Nova York, ele entrou e tipo, nenhum dos livros da editora dele tá disponível na Amazon. Sabe, eles forçam dessa forma. Então tá rolando isso, tá rolando treta do Prêmio SESC também a ver com censura e não sei o quê. Só treta. Aí a gente xinga, aí a gente se reúne todo mundo para
e
ficar
as
lá
do...
desafogando,
do Big
assim.
Big Brother.
Que nem treta, é um Big Brother.
Eu acho muito impressionante as pessoas se envolverem com Big Brother desse jeito. Tipo assim, a ponto de brigar com as outras, a ponto
Nossa,
de fazer
e
textão.
Tá, e tá pesado,
a ponto de fazer,
né?
Análises.
Tipo...
Tá pesado
Gente,
demais?
Pelo amor... Pra mim, esse Big Brother não é nem um quinto do que foi aquela primeira semana do Lucas Penteado com a Karol Conká.
Nossa,
ele foi infinitamente
Gente,
pior.
Gente, aquilo foi muito desconfortável de ver, assim, era...
Uma coisa
foi
bizonha.
Muito bizarro.
Pra mim, foi muito horrível. Pior. Pra mim, nem se compara o que tá acontecendo agora, apesar de ser terrível.
Não.
Mas, assim, gente... Eu não sei, por pior que seja, né, nesse caso de agora, assim, cara, são pessoas adultas que estão lá porque elas querem, que entraram no reality show porque elas querem, que estão, enfim, nessa situação, porque elas, eu não consigo me envolver a esse ponto de fazer disso uma grande análise, nossa, uma grande preocupação, tipo assim, foda-se, sabe assim, eu desligo a TV e pra mim essa merda acaba imediatamente quando eu desligo.
Nossa, mas
a TV.
As Exato. Pessoas estão vivendo isso assim.
Ah, amiga, você não tem noção.
Mas
cara,
acho que
é uma
isso
coisa
tem...
absurda.
Eu acho que isso tem muito a ver também com o comportamento que a rede social qual é a palavra? Que a rede social incentiva. Que é isso, quanto mais polêmico, quanto mais gente discutindo, melhor é pra você, pros números da rede social. Então, já tem essa coisa de, eu preciso produzir um conteúdo sobre BBB, então eu preciso escolher um lado, eu preciso defender alguém, e eu preciso entrar nessa batalha pra discutir com a pessoa, porque se ela está xingando meu participante favorito, ela também está me atacando. porque eu me enxergo naquele participante. E aí é essa lógica, você tem que defender, você tem que criar polêmica, você tem que ficar comentando, e a galera se passa. A galera se passa demais. Nossa. A galera age como se tivesse um diploma de doutorado de...
Não, e aí, tipo assim, ciências, cara, sociais, você ri, sabe, de um bagulho que a Fernanda falou. Ah, meu Deus, mas você é bolsominion. Ah, mas você ri de um bagulho que o Davi falou. Ah, meu Deus, mas o Davi falou não sei o quê. Tipo assim, gente, é só um reality show.
Exato.
E eu acho que isso volta pro papo do... Achar que todo ser humano é só bom ou todo ser humano é só horroroso. Tipo assim, mas isso não existe. Não tem ninguém, nem no Big Brother e na vida, que não falaria uma merda. Que não agiria contra o que você concorda. Tipo assim, o Davi é chato, o Davi cometeu homofobia no que ele falou. E ainda assim, ele é uma pessoa legal, ele é um cara maneiro, ele é interessante. A Fernanda pode ser uma escrota, pode ter falado coisa racista, e ainda assim ela é, porra, uma mãe solo que merece o nosso reconhecimento porra, pela sobrecarga do caralho que
não,
ela tem.
Uma
tipo
coisa
assim,
só, né?
As coisas não são opostas.
Exato.
Meu Deus. Mas isso tem a ver, agora eu vou dar o meu lacre macumbeiro aqui, tem a ver com essa dicotomia judaico-cristã.
Toma.
De que é o bem contra o mal, é o paraíso e o inferno, é o céu e o inferno. E você não pode pecar, senão você vai pro inferno, você tem que agir 100%, não sei o que, você não pode ter nenhum sentimento ruim, que os pecados, não sei o que, não sei o que lá. No candomblé, isso não existe.
Ai, que lindo.
Todas as pessoas e todos os orixás têm o que é bom e têm o que é ruim. Tanto que você vai ver que a mitologia, os mitos, né? Dos próprios orixás, das suas histórias de vida, tem tudo, tem... agressão, tem assassinato, tem violência, tem aborto, tem abandono, tem
incesto,
tem tudo de ruim. Porque a ideia é, nós só estamos aqui vivendo tudo que os orixás já viveram. Então, todo tipo de coisa horrorosa que tem na nossa vida, na nossa sociedade, já foi vivido por eles em outro momento. E a gente só tá recriando. Então, tem os orixás que fazem as coisas mais maravilhosas, fazem as piores coisas também.
Exato.
E tá tudo certo, e bem-vindo, essa é a vida, sim, entendeu? Então, essa mentalidade que a gente, como um país terrivelmente católico, terrivelmente cristão, né, eu diria, não só católico, mas terrivelmente cristão, tem de que se a gente fizer uma coisa errada, a gente vai pro inferno, e todo mundo tem que só ser bom, e as nossas coisas ruins e as nossas sombras são todas abomináveis e tal, é uma merda.
Exato.
Porque a gente fica refém dessa porra no nosso comportamento o tempo inteiro, entendeu?
Não, e isso vai baixar a Silvia Federici em mim agora. O pessoal sempre gosta de pensar também em todas as questões sociais e não sei o que lá separadamente, porque família é uma coisa privada, a vida social é uma coisa pública e não sei o que, e religião é uma coisa individual e não sei o que não. Quando começou essa coisa de propriedade privada, sai o feudalismo e entra, vamos cercar as terras e as pessoas que não são donas não podem entrar, e cria-se essa... lógica de trabalho e de servidão também, muitas vezes, a mulher é colocada pela igreja e pela política e pela sociedade nesse lugar de você vai cuidar da casa e dos filhos, vai ser a provedora da vida. Então, temos que controlar a mulher, porque se a mulher não quer fazer isso, ela está sendo errado. E o discurso religioso do cristianismo foi usado para essa opressão. O capitalismo e as leis foram usadas para essa opressão, porque a mulher não podia fazer nada além de ser mãe e cuidar da casa, não tinha opção. Vem muito disso dali. Então, todas as religiões que existiam, que são... Como é que é que se refere? Que tem vários, né? Tipo, tem os orixás, tem os deuses gregos, tem os não sei o que.
Politeístas.
As religiões politeístas, elas geralmente não têm esse lugar de opressão, porque a mulher, ela participa da vida social, ela não é trancafiada em casa, por mais que existisse, óbvio, né, na Grécia Antiga, a mulher era menos que um bicho, né, basicamente. Mas elas tinham um papel social ali, além de ser provedora. E tinha uma certa liberdade. Agora... Tudo isso que quer colocar a gente na caixinha de boazinha e comportada é um negócio para deixar a gente quietinha no nosso canto fazendo o que o homem quer.
Sabe? E aí toda mulher que não corresponde a isso é histérica.
É histérica, é mal educada, sabe? Uma ameaça para o status quo da coisa. Então, por isso que eu acho muito mais importante a mulher que se rebela do que a mulher que se contém com o papel que a sociedade quer dar para ela, sabe? E não é culpa da mulher, que, às vezes, que ela quer fazer isso. É que ela cresceu nisso. Ela acreditou nisso. A vida dela toda foi baseada nisso. E é difícil sair disso, sabe?
É, gatas. Toma aí nosso lacre.
Nossa, vocês foram longe.
Não, eu até queria... Eu lembro que... Eu nunca li exatamente coisas de mitologia grega, não sei o que lá, mas um dia eu caí num vídeo de 4 horas resumindo toda a mitologia grega, porra! Todos os deuses, todos não sei o quê. Menina, é só baixaria. É só
gente, putaria. Gente, é só baixaria, é suruba, é putaria, é morte, é porradaria.
Surubão de Noronha,
é a mesma,
nada comparado.
É a mesma lógica.
O Gênesis é fichinha perto do que essas histórias falam. Fichinha, sabe? É isso.
Exatamente.
E o mundo é cheio disso, infelizmente. E sempre vai ser cheio disso, infelizmente. Sabe? O negócio
não,
é...
Mulheres, se libertem.
A gente não
cair
na armadilha.
Porra.
Se livrem.
Uau.
Você pode ser uma cristã consciente, sabe? Você não precisa abandonar o cristianismo, mas você também pode escolher
aqui
do
cristianismo. É, não tem a ver com a fé. Tem a ver com a moralidade. Com os dogmas e a moral que a gente, infelizmente, até quem não é cristão, cresce com essa porra. Aí a gente tem que desconstruir, mas é difícil, né?
Não, exatamente, eu tava falando com um amigo esses dias que ele tava falando assim, da época que ele começou a vida sexual dele, ele falava, nossa, tinha muita mulher que não conseguia transar comigo em outras posições, tipo, de 4 ou a mulher por cima, porque sempre foi acostumada ao clássico papai e mamãe, e aí eu falei, mas eu também era assim, quando eu dava de 4 pro meu namorado, eu me sentia culpada depois, porque
cedo.
Parecia que você tava... É, porque a culpa cristã, você não pode ser uma puta, né? Você não pode ter prazer no sexo com, né, o jeito retrógrado de ver a coisa. E eu me sentia culpada, nossa, por mais que eu não fosse cristã, mas eu fui educada no cristianismo. Então tinha esse negócio de, se eu quero ser uma mulher direita, eu não posso fazer determinadas coisas. Mas que tipo de mulher direita é isso? Eu vou renegar o que eu gosto de fazer, o que me dá prazer pra ser uma mulher direita? E eu falei pra ele, olha, isso é pura culpa cristã. Porque acha que vai ser rebaixada, porque acha que vai ser vista como puta, como se isso fosse algo ruim, né? Enfim, vem tudo aí. E pra gente se desfazer disso, mano, só nos meus 30 anos que eu entendi o que eu gosto no sexo e o que me dá prazer no sexo. Sem sentir culpa disso depois, sabe?
Nossa. Eu sempre gostei de ser uma putona na cama.
Eu também, só que eu me sentia culpada por gostar de ser uma putona na cama.
Que loucura, amiga, juro, nunca tinha parado pra pensar nisso.
Não, ia falar se a gente pode ir pro nosso Edão do que se recebe. Eu tenho livros que tem a ver com isso. Olha só. Eu sempre pego pra mostrar como se fosse aparecer em algum lugar, mas eu mostro pra vocês.
Olha aí.
São 2 livros que têm tudo a ver com o que a gente falou. Um deles é da Sextante, que eu até mostrei no Instagram, que é o Bem Comportadas. Os 7 pecados capitais e o preço que as mulheres pagam pra provar o seu valor. Gente, é muito interessante esse livro, porque cada capítulo é um pecado. E como isso fez com que... Eu já falei desse
livro.
Acho
que não, amiga.
Você já falou no episódio
retrasado. Eu já falei,
retrasado.
Caralho. Eu tô ficando maluca.
Tá, não, então mas é bom falar de novo.
Mas tem tudo a ver com o que a gente falou. Mas tem um outro que eu não falei, que é o Fúrias. Não. Fúrias, Que é da Rocco, da editora Rocco. Fúrias, histórias de mulheres perversas, selvagens e indomáveis. Também tem tudo a ver. E aí vai contando... Peraí. E aí o press kit veio maravilhoso com uma blusa branca escrito rapariga, assim, na frente.
Amei!
Que aí são várias palavras que foram usadas para definir as mulheres e que, enfim, que a gente ressignificou e que hoje em dia não significam mais porra nenhuma, né?
Ah, significa
então, são vários contos.
Age como se tivesse em 1914, só.
Exatamente. E aí são várias escritoras que fizeram contos ressignificando essas palavras, como dragão, diaba, megera, bruaca, rapariga, enxerida, aí, porra, tem uma mais antiga, sirena, cospe-fogo e vituperadora.
Nossa! Vituperadora!
Que foram usadas como xingamento em outros momentos e que hoje em dia são palavras a serem ressignificadas. E aí tem várias autoras fodas, tipo Margaret Atwood, várias outras que eu não conheço, mas são autoras gringas. São vários contos e eu achei muito legal. Tem até quadrinho também. Tem um deles que é quadrinho. São vários estilos diferentes. Muito maneiro, da editora Rocco.
Boa! Anotadinho aqui. Gente, eu tava vendo ontem uma série do Max, ex-HBO. O Curioso Caso de Natalia Grace. Vocês já ouviram falar dessa história?
Não.
Cara, eu lembro que eu ouvi falar dessa história logo quando ela aconteceu, quando meio que estourou ali em 2019 e tal, porque é assim, uma família dos Estados Unidos, que é pai, mãe e três filhos, o mais velho, inclusive, ele tem tá no aspecto autista também, só que ele é super gênio, sabe, daqueles que já está na faculdade com 15 anos de idade, e eles estão de bem de vida e decidem adotar uma menina. Adota uma menina que tem nanismo e veio da Ucrânia, que já tinha passado por uma família nos Estados Unidos, mas essa família devolveu ela e eles adotaram. Aí, beleza, a criança vai para casa do casal e e de repente o casal começa a dizer que, na verdade, ela não é uma criança, que ela é uma adulta e ela tá ameaçando a família toda de morte. Só que assim... Essa história é tão doida, com personagens tão doidos que você não sabe.
É tipo A Órfã?
Exato. É uma narrativa parecida com A Órfã, mas aí você, nos primeiros capítulos, são duas temporadas. A primeira é principalmente com o pai falando. Tem cenas dela falando também, da suposta adulta ou suposta criança falando, e pessoas que conviveram com ela. Porque o que aconteceu? Quando o caso estourou, os pais estavam sendo acusados de negligência por abandono de incapaz, porque eles simplesmente pegaram a guria, meteram ela no bairro mais perigoso de uma cidade para morar sozinha, enquanto ela teria supostamente 11, 12 anos de idade, só que eles conseguiram na justiça corrigir a idade dela, dizendo que ela tinha 22.
Meu Deus!
Caracas!
Então, assim, é uma treta gigantesca. Eu tô chocada com...
Qual que é o nome, amiga?
O Curioso Caso de Natalia Grace.
Uau.
No Max. Assim, você não sabe... Eu não quero dar spoiler, eu não sei o que lá.
Não dá.
Nossa, é que eu vou assistir.
Mas, mano, você vai ficar sem entender porra nenhuma. Porque o pai, ele é super caricato. Você não consegue levar a sério muito o pai, sabe? Só que tem pessoas corroborando as coisas que ele fala. E aí você não sabe em quem acreditar, simplesmente. Não sabe em quem acreditar. Tô terminando, eu acho, a primeira temporada. E a segunda temporada é com a Natalia Grace falando. É focada nela falando. Assim, assistam, gente,
amei.
Que eu tô chocadíssima com essa história.
Nossa, precisando muito de uma série boa.
Passada.
Essa tá ótima, amiga.
Pois é, eu não tô vendo série nenhuma. O Rafael tá vendo uma. Ai, meu Deus, é uma na Netflix.
One Day.
A Bilionária, o Mordomo e o Namorado. Ele tá estatelado com essa série, cara. É a história da dona... Peraí. É uma coisa que tem a ver com... Peraí. Eu vou pegar exatamente a empresa que a mulher trabalha. Peraí, meu Deus. Ah, da dona, era uma das donas herdeiras da, acho que era a dona herdeira da L'Oréal.
Gente!
Ela foi herdeira da L'Oréal durante muitos anos, uma fortuna tipo de bilhões de euros. E aí é sobre, enfim, ela era casada com um cara, era muito infeliz, e aí ela começa a ter um... Não é um caso, segundo o Rafael, não é um caso, mas assim, ela arruma um melhor amigo, que eu acho que é até um cara gay, então eles não tinham nada sexual, mas ela fica apaixonada por ele e ela começa a dar muito dinheiro pra ele, completamente inconsequente, assim, e o mordomo dela começa a perceber, e aí vira uma grande treta na empresa e na vida, porque ela tá gastando o dinheiro todo, dando dinheiro pra esse cara, e aí ela faz evasão de divisa, ela só nega imposto, ela tira dinheiro de um lugar e joga pro outro, e ela não tem a menor noção do quanto de dinheiro ela vai dando pra esse cara, e as pessoas começam, os funcionários dela ficam metade do lado do cara e metade contra o cara, e o cara meio que tem livre acesso à casa, a tudo, ao dinheiro dela. É uma coisa, o Rafael tá assim, estatelado, ele tá amando.
Nossa.
E é uma história real, essa mulher morreu, tipo, em 2017, eu acho, pelo que eu tô vendo aqui, com 90 e tantos anos.
Caralho.
E era muito bizarro, é muito bizarro, muito bizarro. Ela fazia um monte de coisa política, financiava campanha ilegalmente para político na França. Gente. Era a maior treta do século. Gente. E o Rafael tá amando, né?
Eu assisti, na Netflix aquela One Day, que é do...
Ah, você gostou?
Gente, eu fiquei chorando de soluçar, assim, tipo...
Todo mundo fala que é isso. Mas ela é a série de qual filme?
O filme é One Day, que é com a Anne Hathaway.
Anne Hathaway.
Com a Anne Hathaway e eu não lembro o boy.
Mas agora tem uma série?
Agora tem uma série, amiga. Assim, tipo, só prolonga mais a dor e o sofrimento, sabe? Mas, e sim, eu amei, tipo...
Não lembro se eu vi esse filme, eu acho que eu
deve
vi.
Deve ter visto, amiga, é um clássico do romance.
Eu não vi porque eu evito filme pra chorar.
Que eles se encontram todo 15 de julho, tipo, durante 20 anos, vai mostrando os encontros deles. E... Ai, é que daí não pode contar. Mas são dois amigos, principalmente, inicialmente, que se conhecem na faculdade, no último dia, na festa de faculdade. E eles têm uma noite juntos... E só que eles não transam nessa noite. E aí, a partir daí, eles viram melhores amigos. Mas sempre rola um clima, sabe? Tipo, entre os dois, quando eles se veem. Só que eles estão sempre em momentos muito diferentes da vida. Até que, em um certo momento, eles ficam juntos. E aí, acontece uma tragédia.
Ah, né? Não vou ver.
Cara, eu acho que eu vi essa porra.
Gente, é muito triste.
E é baseado num livro também,
do,
né?
Dave alguma coisa?
É, Dave Nichols, não.
David Nichols, é.
Isso. Mas vale a pena ver, assim, tipo, o começo é muito gostosinho de ver, porque é aquele romance bobinho, sabe, gostoso.
Uhum.
É, adolescente. Mas aí depois tu tem que se preparar, que o negócio vai ficar muito pesado. Os últimos dois capítulos é de, tipo, soluçar, eu fiquei com a cara inchada 2 dias.
Eu tô vendo se... O que você falou da tragédia...
Uhum.
Eu tô vendo o que que é, porque se for uma coisa que eu tô pensando, eu acho que eu já vi esse filme.
Vou te falar uma palavra. Bicicleta.
Ah então não tá. É, então não vi. Não, mas bicicleta no filme ou na série?
No filme e na série.
Ah, é a mesma coisa? Não, então não vi. Então o que eu vi era outra
Ai,
coisa.
Ai, amiga, assiste, você vai ficar muito mal.
Porra, eu não sei se eu quero ver.
É, exato, eu evito esse tipo de história. Eu não quero ficar mal, chorar, não quero pensar. Nossa, eu nunca vivi um amor assim na minha vida.
Eu adoro ver coisa pra chorar. Me faz muito bem. Que às vezes eu só preciso aliviar o choro.
Mas às vezes você precisa.
Não, eu sei que preciso, mas é que eu choro muito fácil com qualquer coisa. Então, quando é um filme assim, é aquele choro. É que eu terminando Fleabag.
Nossa,
eu soluçava.
Eu também chorei de soluçar com Fleabag.
Nossa, meu olho tava inchadaço, acordei com uma puta dor de cabeça no dia seguinte, eu fico fisicamente mal.
É, essa série me deixou
então,
fisicamente mal, assim, tipo...
É.
Sabe quando o olho parece que você tá com febre no olho, assim, de tanto chorar?
Sim! Dói atrás do olho, a dor de cabeça que
foi,
vem,
foi
sabe?
Foi tenso.
Ai, não.
Mas qualquer coisa eu não assisto os últimos dois episódios.
Quando tem essas crises de choro... Tá bom.
Ah, é isto. É isto, pois...
É isso, gente. Vamos ser mulher foda. Vamos empinar moto, tá?
Vamos hablar.
Vamos botar os caras medíocres no lugar deles. É, não, não, não precisa se preocupar com um cara de medíocre. Pessoa medíocre não merece sua bondade. E é isso aí. Feliz Dia da Mulher.
Feliz Dia da Mulher.
Ai, como é bom ser mulher.
Esse foi mais um episódio de Pepé Cansada, que vai ao ar todas as sextas-feiras e é apresentado por Thaís Iodelli, Berta Salles e Isabela Reis. O roteiro e a edição é feito por Thaís, Berta e Bela, produção de Bruno Porto e trilha de abertura da Zamundo Estúdio. Até semana que vem!